国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Vamos agora às manchetes de hoje. Li Keqiang participará da 11ª edição do Fórum de Davos de Verão.
Estados Unidos anunciam novas sanções contra a Rússia.
O primeiro-ministro chinês Li Keqiang participará da 11ª edição do Fórum de Davos de Verão, a ser realizado entre os dias 26 e 28 de junho em Dalian, nordeste da China, e proferirá um discurso especial na abertura do evento. Durante sua estadia em Dalian, Li Keqiang se encontrará com líderes da Finlândia, Suécia e de outros países e dialogará com personalidades dos setores de indústria, comércio, finanças, think tanks e mídia. O presente Fórum de Davos de Verão tem como tema realizar o crescimento inclusivo na Quarta Revolução Industrial. Mais de 1.500 políticos, oficiais, empresários, acadêmicos e representantes de mídia provenientes de 90 países participarão do evento.
Após um voo conjunto por 2 meses, a nave espacial de carga chinesa Tianzhou-1 separou-se do laboratório espacial Tiangong-2 às 9 horas e 47 minutos desta quarta-feira. Às 9 horas e 16 minutos, sob ordem enviada pelo Centro do Comando Terrestre, a nave de carga iniciou o processo de separação do laboratório espacial, recuando 120 metros. Depois, a nave começou o voo independente na órbita, com altitude de cerca de 390 km. Durante o voo, Tianzhou-1 vai realizar várias experiências de aplicação espacial e tecnologia astronáutica, além de se preparar para mais um acoplamento automático com Tiangong-2 e irá reestabelecê-lo de combustível pela terceira vez.
O porta-voz da chancelaria chinesa, Geng Shuang, afirmou hoje que a China deu uma contribuição visível e desempenha um papel indispensável na resolução da questão nuclear da Península Coreana. Geng Shuang fez a afirmação durante uma coletiva de imprensa, em resposta aos recentes comentários do presidente norte-americano, Donald Trump, que afirmou que o trabalho chinês neste processo seria em vão. O porta-voz assinalou que, perante a recente tensão na Península Coreana, a China maximizou a força para promover a paz e levar as partes envolvidas de volta à mesa de negociações. As sugestões chinesas nesta questão ganharam crescente apoio.
A empresa internacional de índice de ações Morgan Stanley anunciou nesta terça-feira que vai incorporar as ações A da China e seu índice de mercado emergente ao índice MSCI ACWI, All Country World Index, a partir de junho de 2018. Consta no comunicado que a decisão conta com o amplo apoio dos investidores internacionais do Morgan Stanley. Isso graças ao avanço do mecanismo de interconexão e intercomunicação entre a parte continental chinesa e Hong Kong e ao afrouxamento de controle pelas bolsas de valores chinesas sobre a aprovação prévia com produtos financeiros globais relativos às ações A.
No show aéreo de Paris 2017, o presidente de aviação civil da Airbus China, Chen Junmin, afirmou nesta terça-feira que a empresa de aviação europeia tem mantido uma cooperação contínua com a indústria aérea chinesa nos últimos anos. Por essa razão, disse ele, cada vez mais aeronaves da Airbus serão entregues na China. Chen Junmin afirmou que as operadoras de Tianjin entregaram 324 aviões da família A320 desde que a linha de montagem entrou em funcionamento, em 2008. Apenas em 2017, 20 aeronaves já foram entregues. A partir do segundo semestre, a operadora vai entregar também aviões da linha A320neo. À medida em que se expande a cooperação entre a Airbus e seu parceiro chinês, a linha da Airbus Tianjin vai entregar aeronaves para outras companhias aéreas asiáticas no futuro.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou ontem que vai sancionar 38 indivíduos e entidades em resposta às sanções da Rússia na Ucrânia. Segundo uma declaração do departamento, os sancionados incluem uma entidade que tenta evadir sanções existentes, duas entidades controladas por sancionados anterior e dois funcionários do governo russo. Os bens nos Estados Unidos dos sancionados serão congelados. Ao mesmo tempo, negócios entre eles e norte-americanos serão proibidos. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Stephen Mnuchin, disse em um comunicado que o governo dos Estados Unidos está empenhando em garantir a soberania da Ucrânia por meios diplomáticos. Segundo ele, as novas sanções irão continuar pressionando a Rússia e impedir que os punidos anteriormente consigam se esquivar das sanções já existentes. O governo dos Estados Unidos está tentando, com as novas medidas, alinhar o país com seu aliado, de acordo com o comunicado emitido.
Ao conceder uma entrevista para a agência internacional Russia Today, o vice-chanceler russo Sergei Ryabkov afirmou ontem que o país lamenta muito a ampliação das sanções dos Estados Unidos. Os norte-americanos abandonaram mais uma vez a oportunidade de melhorar as relações bilaterais, a qual a Rússia tomará medidas em resposta. Segundo Ryabkov, a ação viola o anúncio feito anteriormente, manifestando o desejo norte-americano de melhorar as relações bilaterais. As políticas russas não mudarão devido às sanções, e as personalidades russas incluídas nas listas de sanções não serão prejudicadas. O primeiro vice-presidente da Comissão de Assuntos Internacionais da Assembleia Federal da Rússia, Vladimir Zabarov, disse que a ampliação das sanções dos Estados Unidos contra a Rússia não tem razão objetiva nenhuma. A Rússia vai analisar eventuais consequências e pode divulgar contramedidas após a cúpula do G20 em Hamburgo.
A Procuradoria Federal da Bélgica informou ontem que um homem de mais de 30 anos foi baleado por soldados após ter detonado um dispositivo explosivo na estação ferroviária central de Bruxelas. O incidente não causou vítimas. O porta-voz da Procuradoria Federal da Bélgica, Eric Van de Spiet, afirmou em coletiva de imprensa que a explosão, ocorrida por volta das 20 horas e 30 minutos, está sendo tratada como ataque terrorista. Segundo ele, a identidade do homem ainda é desconhecida e não está claro se há um cúmplice. Pelo Twitter, a polícia belga informou que a situação está completamente sob controle. No momento, as autoridades locais enviaram viaturas para vários pontos da cidade, enquanto helicópteros estão patrulhando. Além disso, o tráfego ferroviário foi interrompido, bem como as linhas de metrô.
O premier israelense Benjamin Netanyahu se encontrou ontem com o enviado especial do governo norte-americano para negociações internacionais, Jason Greenblatt. Consta no comunicado divulgado pelo gabinete do premier que os dois conversaram durante 2 horas e meia, sem detalhar os assuntos discutidos na reunião. Greenblatt publicou nas redes sociais que seu encontro com Netanyahu e altos funcionários se destinou a fazer preparativos para a visita de Jared Kushner e as negociações que serão realizadas. O genro de Donald Trump e conselheiro sênior da Casa Branca, Jared Kushner, chega hoje a Israel. Ele irá, junto com Greenblatt, se reunir com os líderes israelense e palestino para retomar as conversações de paz entre os dois países do Oriente Médio, suspensas há 3 anos.
O Qatar confirmou que os hackers que piratearam a agência de notícias do Qatar vêm de um país vizinho, segundo informou nesta quarta-feira a TV Al Jazeera. Há evidências suficientes de que os hackers vêm de um país vizinho, que rompeu as relações diplomáticas com o Qatar, disse o procurador-geral do país, Ali Bin Feitas Al-Mari. Segundo ele, normalmente o Qatar pode se comunicar com os países sobre ataques cibernéticos e lhes oferecer informações de hackers. Depois, esses mesmos países podem identificar os autores do ataque. Porém, atualmente o Qatar está bloqueado, impossibilitado de obter qualquer informação.
No Dia Mundial do Refugiado, 20 de junho, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, conclamou a comunidade internacional a proteger os direitos dos refugiados e encontrar uma solução da crise por vias políticas. Ele também pediu aos países desenvolvidos que assumam suas responsabilidades e forneçam mais suporte financeiro para a questão. Nos últimos anos, alguns países ocidentais fecharam suas fronteiras e recusaram-se a aceitar os refugiados. Diante da situação, Guterres declarou que a comunidade internacional deve estabelecer um mecanismo de proteção aos refugiados. Ele afirmou que a assistência humanitária não pode resolver completamente a crise. O diálogo político, disse, é a única solução para aliviar conflitos.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O dia 26 de junho é o Dia Internacional do Combate às Drogas. O Tribunal Supremo Popular da China divulgou o livro branco especificando a situação do tráfico de drogas e o seu julgamento nos últimos 5 anos no país. Segundo a diretora da Corte Penal do Tribunal Supremo Popular, Ye Xiaoyin, a China continua enfrentando um desafio severo com os crimes associados a drogas e os tribunais, além de punir os criminosos conforme a lei, terão uma maior participação no sistema social de inibir e prevenir o tráfico de drogas. Entre 2012 e 2016, os tribunais chineses receberam nas primeiras instâncias 540 mil casos de drogas e julgaram mais de 500 mil criminosos. Este tipo de crime, além de registrar um aumento, tem também novas características, detalhou a diretora Ye Xiaoyin.
O tráfico de drogas já não se limita às regiões fronteiriças e litorâneas e se espalha para todo o país. As províncias que mais sofrem com este tipo de crime concentram-se no sul, sudoeste, leste e centro. Os crimes de contrabando e produção de drogas e seus utensílios registraram uma expansão, enquanto os ligados à venda para usuários e posse ilegal de drogas cresceram em um ritmo acelerado. Na maioria das regiões, a metanfetamina superou a heroína, se tornando a principal droga envolvida nos casos.
Perante o desafio severo, os órgãos judiciais chineses reforçaram a punição, sobretudo para os criminosos que atuam com armas, resistem às ações policiais com violência ou participam das atividades de tráfico organizado internacional. Em um dos casos de referência divulgados no dia 20, o criminoso Li Huaiyu vendeu e transportou as drogas. Cai Zhixiong produziu e vendeu, em parceria com outros, as drogas. Yang Kaishui organizou no seu período de liberdade condicional que mulheres grávidas transportassem as drogas. Todos os 3 traficantes obtiveram pena de morte e foram executados.
As motivações dos crimes de drogas são complicadas. Para conter a tendência de tráficos, penas pesadas ou até de morte não solucionam todos os problemas. O crime exige uma política complexa. Além disso, apesar de termos uma política geral de reforçar as punições contra os traficantes, para aqueles que cometem crimes menores, criminoso secundário, confissão espontânea ou delação premiada, damos benefícios.
Nos últimos anos, ocorreram alguns crimes de droga que usaram como ferramenta as mulheres grávidas, lactantes ou deficientes e portadores de AIDS. Ao julgar os casos, o tribunal analisa a situação concreta, disse o vice-diretor da Corte de Julgamento do Supremo Tribunal Popular da China, Ma Yan.
Reforçamos as penas contra os criminosos que se aproveitam de um grupo especial de pessoas para o tráfico de drogas. Para esse grupo de pessoas em situação especial, se foram empregados ou receberam ordens de terceiros e cometem o crime pela primeira vez ou poucas vezes, atenuamos as penas.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá amigos, sejam bem-vindos ao programa Sala de Visita. Eu sou Diego Goulart, de Beijing, e tenho aqui comigo 2 colegas jornalistas de Cabo Verde. a Maria, jornalista da agência de notícias cabo-verdiana, e é a sua primeira vez aqui na China. Tudo bom, Maria?
Tudo bem, Diego.
E estou aqui também com o Odair, ele é jornalista de televisão e rádio de Cabo Verde, e é a sua segunda vez aqui na China. Tudo bom, Odair?
Tudo ótimo, Diego, e também um abraço agora para todos os ouvintes da Cripor.
Legal, me digam, vocês vieram aqui para a China para um seminário. Conta um pouco sobre esse seminário para a gente, Maria.
Bom, nós somos um grupo de 18 jornalistas, que inclui também alguns assessores de imprensa das entidades públicas lá de Cabo Verde. Viemos a convite do governo chinês, um seminário para oficiais de imprensa dos países em desenvolvimento. É um seminário que é promovido pelo Ministério do Comércio da República Popular da China e está a ser organizado pelo Grupo Internacional de Publicação da China. Então, nós estamos aqui desde quinta-feira, já tivemos alguns seminários, algumas palestras, conversas com especialistas, e hoje estamos aqui nas visitas.
Esse é o primeiro veículo da China que vocês visitam?
Não, já estivemos também no grupo internacional de publicação chinesa, e agora estamos aqui na rádio.
Na rádio. E, Odair, essa não é a tua primeira vez aqui na China. Tu já veio aqui numa outra ocasião, certo?
Sim. Da primeira vez que eu estive cá, em 2012, eu estava a acompanhar o primeiro-ministro de Cabo Verde de então, que é o primeiro-ministro de então, que era José Maria Neves. Ele veio participar da conferência China-África, onde foram abordados vários temas. Tem vários chefes de Estado, chefes de governo de diferentes países da África, juntamente com o primeiro-ministro chinês e também o presidente da altura. Aqui na China. Foi uma visita muito interessante. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns edifícios, como eu digo sempre, conheci alguns palácios, porque quando você está a trabalho não consegue conhecer nada. Agora sim, eu estou a conseguir conhecer alguma coisa e nós estamos a ter muitas palestras interessantes durante este seminário de formação. Já falamos um bocadinho sobre a história da China, um bocadinho sobre a parte histórica da CRI, ou seja, da Rádio Internacional da China, também de alguns veículos, como o Jornal do Povo, a versão portuguesa, que nos dá uma ideia geral da China e até, de certa forma, começa a desconstruir alguma daquelas imagens que nós temos no Ocidente, sobre a China, que é um mundo muito fechado, e depois chegando aqui nós vamos ver que não é nada disso, né? O país está aberto ao mundo, quer conhecer e tem todo o interesse também que o Ocidente, principalmente os países africanos, conhecem mais sobre a China. E a China, pronto, é um país que tem muitas relações com Cabo Verde. Há vários edifícios. Cabo Verde, nós sabemos que é um país ainda com fracos recursos, não tem nenhum recurso natural, os recursos que tem são mesmo os recursos humanos. E pronto, e a China já ajudou o Cabo Verde na construção do Palácio da Assembleia Nacional, a nossa Assembleia. Tem também a Biblioteca Nacional, o Estádio Nacional de Futebol, também outros edifícios na recuperação do Palácio da Presidência. E agora a China também vai ajudar Cabo Verde na implementação de uma zona económica especial ligada ao mar na Ilha de São Vicente, isto no âmbito do Cinturão e Rota.
Ah, que muito legal essa iniciativa, hein?
Sim, é bom, porque Cabo Verde nós precisamos de investimentos, queremos que haja mais investimentos para ter mais empregos. É um país muito pequeno, com um pouco mais de 500 mil habitantes, mais de metade dos cabo-verdianos estão fora, ou seja, para além de mais de 500 mil cabo-verdianos estão fora do país. O que está lá dentro quer mais empregos, porque atualmente a visão que nós temos sobre a Europa, sobre os Estados Unidos, já não há tanto emprego assim. Os cabo-verdianos não querem sair do seu país para irem trabalhar noutros países. Se tiverem condições, com certeza vão ficar dentro do país. E as relações China-Cabo Verde, só pronto, para da área da imprensa, acho que ainda precisamos ter mais relações. Por exemplo, tem aqui a Rádio Internacional da China, como as outras rádios internacionais, poderia ter correspondentes em todos os países africanos que falam português, para poder também trazer o país para não só receber. Por exemplo, lá em Cabo Verde as pessoas têm acesso a CRI através do portal. Algumas pessoas vão sim, para a internet. Agora, se tivessem parceria com uma outra rádio, é bom, porque ajudava até expandir e ter as pessoas terem mais conhecimento sobre a China.
Uhum. E de que forma que a imprensa e a mídia pode auxiliar nesse processo de desenvolvimento e nessa parceria com a China?
É fazendo mais parcerias, assinando acordos, tendo correspondentes nas ilhas de Cabo Verde, ou através dos portais online, ou mesmo das rádios, porque emissão em FM, com certeza, as pessoas vão ouvir. Online tem um ou outro que vai lá procurar, sabe, se tem algum interesse, que vai procurar.
Eu acho também que, através da troca de conteúdos, poderíamos, assim, se calhar, alavancar essa cooperação entre os órgãos chineses e os órgãos cabo-verdianos também.
E essa é a tua primeira vez aqui?
Quando eu fui convidada para integrar o grupo, China, para além de longe, havia também a barreira da língua. A língua chinesa é uma língua que não é fácil.
Não é fácil.
E não está a ser fácil, não está a ser fácil, não está a ser muito fácil aqui. Mas tendo em conta que é uma formação que tem assistência, pessoas que falam português, então está a ser razoável. Agora o problema é sair para passear, para conhecer, fazer as compras, aí que estamos a ter alguns problemas, mas lá com gestos, com a ajuda do telemóvel, vamos então desenrascando e a fazer algumas coisas, já estamos a conhecer e está a ser muito bom. A viagem é que foi um pouco longa, mas chegamos aqui, estamos bem e vamos aproveitar os próximos dias. Já tivemos, como já tinha dito, várias palestras com temas muito interessantes sobre a China em si, sobre a cooperação China-África, China-Cabo Verde, e neste momento estamos nas visitas e espero aproveitar ao máximo.
E sobre a culinária, o que vocês têm achado? Bom, tu já conhecia, né, Aldair? Mas está sendo uma dificuldade, está sendo uma grande experiência?
Não conhecia. Pronto, eu já estive aqui alguns dias. E quando há uma delegação estrangeira, por exemplo, como primeiro-ministro, tentam sempre servir alguma coisa que tem mais a ver com a nossa realidade, né? Há aqueles banquetes que eles diziam, os banquetes, até que ficou aqui a brincar quanto aqui os meus colegas, os banquetes eram banquetes com 8 pratos, na verdade eram pratinhos, ou seja, uma coisinha assim para você comer 8 pratos, né? Mas pronto, sempre você tem aquela desconfiança, você vai, pega alguma coisa, experimenta, se o paladar é um pouco parecido, já é algo que já conhece, come. Se não conhece, fica naquela dúvida, pode até experimentar, pode comer um bocadinho mais, outras vezes pode até deixar, não, isso não vou comer mesmo.
Eu confesso que eu sou um pouco aventureiro com relação à culinária, então eu sempre procuro experimentar alguma coisa diferente em cada lugar.
Nós também, pode ser que nem todos do grupo estão com esta abertura para experimentar, mas eu estou e sei que há outros colegas também que estão abertos a experimentar, mas pronto, o paladar, vamos identificando aquilo que gostamos e aquilo que não gostamos e vamos cortando e vamos aproveitar as coisas que gostamos e assim que estamos a estar aqui na China.
Tem alguma coisa que tu lembre que tenha experimentado e que, nossa, isso aí eu tenho vontade de levar?
Ainda não?
Ainda não. Se calhar nos próximos dias vou identificar esses
dias,
pratos.
Né? Estamos aqui a poucos dias.
Sim, sim.
Por isso, eu creio que ainda vamos ter oportunidade. Acho que há uma sessão que vamos ter qualquer coisa que tenha a ver com a cultura, com a comida chinesa. Eu acredito que lá vamos experimentar pratos exóticos e eu acho que devemos se experimentar. É lógico que nós não gostarmos, podemos até comer um bocadinho e depois, pronto.
Sim.
O que vocês trazem também para nessa visita de vocês, de experiência, que possam também compartilhar com outros colegas de língua portuguesa de outros países que nos escutam agora pela CRI?
Bom, eu, se calhar o Odair, que está há mais tempo, já tem mais aventuras, poderá contar algo assim mais interessante. Eu, neste momento, tenho 17 anos a trabalhar no meio, mas como jornalista tenho 8 anos. E pronto, eu fui aprendendo e eu estou aprendendo e não sei se há experiências assim.
Eu acho que esse próprio questionamento de como que a gente faz a comunicação e o jornalismo é que pode nos abrir cada vez mais portas para aprender o novo e compartilhar também com outras culturas as nossas experiências.
O que é que eu tenho a dizer em relação à experiência? O jornalista deve estar sempre aberto, despira de qualquer conceito, algum preconceito que tenha. Vai, experimenta, conhece o que tem para fazer, faça o seu trabalho sempre com isenção. Diz para qualquer coisa. Vá, entre, pesquise. Eu estudei no Brasil. Estudei no FRJ, no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de fazer estágio no Canal Futura. Antes de ir para o Brasil, eu já trabalhava na rádio e na TV, conheci coisas novas, levei experiências do Brasil para Cabo Verde, de Cabo Verde para o Brasil, quando eu fazia rádios ali na Universidade, no FRJ, e tive a oportunidade de adquirir muito. E sempre eu digo, nós estamos a aprender. Nós, enquanto jornalistas, estamos a aprender com os outros, com as experiências dos outros, com as nossas experiências, e vamos cada vez mais abrir, e assim vamos conseguir dar a melhor informação, fazer a melhor entrevista, porque a entrevista que você fez hoje, amanhã, terá que ser melhor do que a de hoje, porque tem que sempre, a minha entrevista poderia ser melhor, então vamos assim fazendo e assim ter o maior número. Como você falou do Brasil, eu, enquanto cidadão que eu estudei no Brasil, eu fico triste de ver a situação no Brasil atualmente. Eu fico triste com aquela confusão política toda, a onda de corrupção. Mas este é o Brasil que eu estudei. Aquilo, eu me lembro do Rio de Janeiro, eu estou a falar mais ou menos, até me mencionei agora. Eu fiquei no Rio de Janeiro em 2002 até 2006. A altura que eu estudei, já tive a oportunidade de regressar ao Brasil, e ainda um ano passado eu fui para o Brasil, eu vi como é que as coisas são mais caras, as pessoas estão a dizer não, é por causa da Copa do Mundo, tudo duplicou, dizendo, mas vocês têm que pegar este país, porque este país é um grande país em tudo. Mas eu acho que, por exemplo, nós, enquanto jornalistas, independente de onde nós estivermos, nós temos que fazer o nosso trabalho e fazer bem feito. Isso que eu teria a dizer aos outros colegas jornalistas, nós temos que fazer o nosso trabalho bem feito, sem qualquer preconceito, porque às vezes
sempre para coisas novas, sobretudo sabemos que agora há o avanço da tecnologia, cada dia surgem coisas novas, e então eu acho que é essa abertura que devemos ter e trabalhar com isenção, imparcialidade, objetividade e indo em frente.
E fazer intercâmbios também, fazer intercâmbios de país para país, se nós falamos a mesma língua fica muito mais fácil.
Sim, com certeza. E Marito comentou agora, abordou uma questão importante, que é as mudanças que estão ocorrendo na comunicação, que é partindo para o lado digital, e a gente fica se questionando qual é o futuro do jornalismo da rádio, qual é o futuro da TV,
da imprensa escrita,
quando a gente fala sobre a internet, os sites, os portais, os blogs, os agentes sociais, porque hoje qualquer um é produtor de notícia dentro desse... Como é que é isso lá em Cabo Verde?
Bom, lá em Cabo Verde há muita proliferação de informação na rede social, mas nem sempre são informações fidedignas ou informações corretas mesmo. Mas eu acho que ainda lá no Brasil há muita pessoa que vê para a rede social Facebook, por exemplo, e acredita esta notícia, mas há muitas pessoas que quando vão lá na rede social veem uma informação, depois voltam aos jornais, à agência, para confirmar se de facto a notícia corresponde efetivamente à verdade. Mas o certo é que neste momento há muita concorrência ao trabalho do jornalista, e as pessoas, os consumidores, que têm que estar assim, se calhar mais atentos e saber disseminar aquilo que poderão consumir, porque na rede há tudo e é impossível estar a controlar tudo. Eu acho que é isso mesmo, é o jornalista trabalhar com isenção, imparcialidade e dar notícia de forma objetiva e apresentar os factos.
E quem produz a informação na rede social não é jornalista.
Não é jornalista.
O jornalista é um cientista também. O jornalista é um intermediador do facto. Você vai lá com a sua visão, com a sua experiência e também com os seus conhecimentos científicos, vai trabalhar aquele facto. Não pega aquele facto bruto e coloca ali, não. Por isso que as pessoas têm que ter muito cuidado com a profissão das redes sociais. Agora, a junção, ou seja, esta convergência das mídias é extremamente boa. É muito boa esta convergência. Você vai ter a rádio, a televisão ali. O ouvinte gosta de ver um jornalista da rádio ali apresentar o jornal. Quer ver o rosto. Isso é interessante.
Quem está por trás daquela voz?
Sim, quem está por trás? Isso é bom.
Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Tenha uma boa estada aqui na China. Eu conversei agora com a Maria de Jesus Barros e o Odari dos Santos, meus colegas jornalistas de Cabo Verde. Bom, a gente fica por aqui. Esse é o programa Sala de Visita. Até a próxima.
Além do horizonte. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Li. Nos dias 6 e 7 deste mês, os estudantes chineses prestaram o Exame Nacional para o Ingresso no Ensino Superior, ou Gaokao em chinês. Para muitos chineses, a experiência de participar do exame marca toda a vida, porque o Gaokao é a única maneira dos alunos chineses entrarem nas universidades. A China não é o único país onde se aplica um exame desse tipo. Entre vários exames nacionais de acesso ao ensino superior aplicados em diversos países, o Enem do Brasil é o segundo maior do mundo, ficando atrás apenas da China. Dados divulgados mostram que no ano passado, 9.270.000 estudantes brasileiros participaram do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, enquanto o número da China foi de 9.400.000. A redação é uma das partes mais importantes do Enem. A proteção da privacidade na era cibernética, a publicidade infantil e a violência contra as mulheres foram os temas mais abordados no Enem do Brasil nos últimos anos. O estudante chinês Chen Ziye mudou-se para o Brasil com os pais quando frequentava o quarto ano da escola secundária. No ano passado, ele participou do Enem e fez uma redação sobre como o Brasil enfrenta a intolerância religiosa.
Fiquei tranquilo ao ver essa questão no exame, porque no Brasil, os temas de redação na escola secundária são ligados aos temas sociais, como discriminação, problema penitenciário e governamental. Por outro lado, o Brasil é formado por várias etnias e naturalmente tem religiões diferentes.
O Exame Nacional da China é realizado anualmente nos dias 6 e 7 de junho, enquanto o Enem é aplicado em novembro. O primeiro dia de prova do Enem, que dura 4 horas e meia, avalia as habilidades e os conhecimentos dos alunos em ciências sociais e naturais, incluindo história, geografia, física e química. E no segundo dia, os estudantes têm de passar por provas de 5 horas, envolvendo línguas, matemática e redação. De acordo com Chen Ziye, os conhecimentos ensinados na escola não são suficientes para obter um bom resultado no Enem.
O conteúdo do exame na China tem como base os conhecimentos ensinados nas aulas, enquanto no Brasil, o exame está estritamente ligado com a realidade, não apenas o que aprendemos com professores. Você precisa ler revistas e jornais.
Salvo a parte de redação, a prova do Enem é composta por questões de múltipla escolha. No ano passado, a prova de Ciências Humanas do Enem teve 30 páginas com 90 questões, muitas delas com grande texto para leitura. Alan Ferreira de Lima, que vai participar do Enem deste ano, disse que o controle do tempo também é uma tática para o sucesso do exame.
Para fazer o Enem, para terminar na hora, nas 4 horas ou 5, você tem meio que 1-2 minutos para fazer cada questão. Indo, tem que ser rápido. De português. Português, a maioria são questões que tem texto gigante para você ler. Se der tempo, você lê tudo. Mas se lê o primeiro parágrafo, se não der tempo, lê o primeiro e o último, que já te ajuda muito. Porque o problema do Enem, que muitos falam, não é a prova. Não é em si a prova. É o tempo.
Os estudantes da escola secundária do Brasil precisam completar 7 ou 8 aulas por dia, com 45 minutos por cada uma, quer na manhã, quer na tarde. Para preparar o exame, Alan fez um curso extra de manhã e vai à escola à tarde. Depois das 8 horas, ele regressa a casa para concluir os trabalhos de escola e fazer uma revisão. Aos sábados, Alan participa do exame simulado do Enem, organizado pela escola. Apesar do exame não ser o único meio para entrar numa universidade, Alan e muitos alunos como ele, que vêm de famílias pobres, têm que agarrar essa oportunidade, porque as notas no exame são o principal critério para se candidatar a uma vaga na universidade pública, onde os alunos não precisam pagar mensalidades ou taxas.
O que eu quero fazer hoje é física. É uma matéria que eu gosto. Sim, claro que eu quero receber bem, eu quero ganhar bem. Mas eu quero ganhar bem fazendo o que eu gosto. Pelos professores que eu tenho hoje lá, que eles me passam confiança, assim, que eles me mostram que eu sou capaz de ir para lá.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Cinemania. Eu sou Laura Li.
E eu sou Felipe Hu.
Em 1992, o diretor de Hong Kong, Stanley Wan, fez um filme biográfico sobre a atriz chinesa, Yuan Lingyu, e convidou a famosa atriz de Hong Kong, Maggie Chen, para atuar como protagonista. O filme, além de receber uma série de premiações nacionais em Hong Kong e Taiwan, conquistou também o prêmio da melhor atriz no Festival de Cinema de Berlim, em 1992. No programa de hoje, vamos conhecer a vida lendária e melancólica da estrela Yuan Lingyu.
Yuan nasceu em 1910, numa família de carência econômica. O pai faleceu muito cedo e a mãe trabalhava como diarista da família Zhang para suportar a educação da filha. Aos 16 anos, ela entrou no palco cinematográfico com a influência do irmão mais velho do namorado, filho caçula da família Zhang. Foi o primeiro dos três homens na sua vida.
Yuan ascendeu rapidamente para se tornar uma das estrelas mais brilhantes da época. Em Hong Kong, para onde ela fugiu das invasões japonesas em Shanghai, Yuan conheceu o segundo homem importante, o comerciante Tang Jisheng. Tang era um homem dissoluto. Ele ofereceu-lhe roupas, joelhos e uma casa de 3 andares em Shanghai.
Lê de uma ideia.
你还有雷居然,你离杂花门的。O novo amor de Yuan instigou a inveja do seu antigo namorado, que mostrou pouco a pouco o seu lado negro. Ele começou a pedir constantemente dinheiro a Yuan, mas foi recusado por Tang. Indignado, Tang foi à justiça, dizendo que Yuan, durante o período em que namorava com ele, roubou à família Zhang uma grande quantia de dinheiro e que depois o deu ao comerciante Tang. A novidade foi destaque em todos os veículos de comunicação de Xangai, já que Yuan era uma das personalidades mais famosas da cidade. Para defender a própria fama, Tang forçou a atriz a divulgar uma declaração nos jornais dizendo que ela e a atriz eram independentes economicamente. Os rumores começaram a ser espalhados em todas as ruas, tendo até surgido o relato de que o filme Deusa, em que Yuan interpretou o papel de uma prostituta, tinha como história original a mãe da atriz. Yuan sentiu uma grande pressão psicológica devido aos rumores e ficou decepcionada com a reação de Tang perante a crise. O aparecimento da nova namorada de Tang, uma amiga da atriz, levou à última esperança da atriz. Ela pensou na ideia de cometer suicídio até conhecer o terceiro homem da sua vida, Cai Chusheng, o primeiro diretor chinês a receber uma premiação internacional. Na altura, Cai convidou Yuan para fazer uma interpretação no filme Nova Mulher. O filme retrata a história de uma moça que tentou suicidar-se depois de ser abandonada.
Quando ela tomou o tóxico, se arrependeu, gritando, socorro, socorro, não quero morrer. A interpretação de Joan era tão vívida que comoveu toda a equipe de filmagem. Um sentimento amoroso surgiu entre Joan e o diretor. No entanto, o diretor, sendo casado, não tinha coragem de abandonar a família e recusou o pedido da atriz de irem juntos a Hong Kong.
Joan continuou morando com Tang, o homem que suportou a mãe e a filha adotada da atriz. Além de tolerar o namorado de Tang com a amiga, Ruan foi frequentemente uma vítima de violência doméstica. No dia 8 de março de 1935, Ruan suicidou-se com apenas 25 anos. A morte de Ruan abalou toda a cidade de Xangai, tendo até provocado o suicídio de 5 dos seus fãs. Na cerimónia fúnebre, o caixão da atriz foi transportado pelos 12 atores mais famosos de Xangai.
Dias após a morte da atriz, Tang divulgou uma nota de suicídio de Joan, dizendo: eu não te odeio. Vou-me embora e você pode fazer o que quiser. Rumores matam, rumores matam. No entanto, essa não foi a verdadeira nota que a atriz deixou. Muitos anos depois, a amiga de Joan, que namorou com Tang, deu a conhecer uma outra versão em que a atriz criticou.
Guizhan. 我死了之后，将来一定有人话你系玩弄女性嘅恶魔。Tang,
após a minha morte, todo mundo vai te repreender por seres um demônio que gosta de namoriscar com outras mulheres. E também me irá repreender por ser uma mulher sem alma. Acho que você já tem uma ideia sobre quem será a próxima Joan Lingyu.
Anos depois, as testemunhas recuperaram o que ocorreu no dia do suicídio de Joan Lingyu. Ela tomou soníferos às 2 horas da madrugada, mas a dose não foi fatal. Porém, o namorado Tang não a transportou para o hospital por perto, por temer que a morte de Ruan pudesse danificar a sua fama. A atriz foi internada num hospital gerido por japoneses, que ficava a uma distância de 1 hora de carro. No entanto, durante a madrugada, não havia serviço médico no hospital japonês. Em seguida, Tang procurou um médico privado, no entanto, esse tinha medo de tratar do caso sozinho. Pelas 10 horas da manhã, Ruan foi finalmente internada no hospital, mas acabou por falecer após 8 horas de atraso. Por fim, vamos apreciar a trilha sonora do filme.
Mui, Xue Han Yu, Mei Ri Han Yu.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 sejam bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Qingjing.
大家好 eu sou Raimundo.
Como sempre, vamos dar uma olhada rapidamente no que foi dito na lição passada. Vamos agora ouvir o diálogo completo da lição passada.
欢迎光临。
我想买一个小冰箱。哪种质量最好？
质量都不错。
哪种是最新款的？
这个是今年的新款。
它的优点是什么？
它的噪音特别小。
别的店更便宜。
我们不能再便宜了，1500元是最低价格。
能用信用卡吗？
可以。
能送货吗？
请告诉我您的地址和电话。
Isso foi tudo sobre a revisão. Vamos então para o tema de hoje.
哪儿有大的书店？我要买本字典，我想买本北京导游手册，请问英文小说在几层卖？
Eu queria ir numa livraria decente e ficar horas lá dentro procurando alguns livros para estudar e, claro, comprar livros de novelas boas também.
Boa ideia. Vamos lá à livraria.
Primeiramente,Como se fala livro, Jinjin?
É shu.
Shu. E livraria?
É shu dian. Como dian, aqui significa uma loja que vende livros.
Entendi. Shu dian. Então, onde tem uma livraria grande?
Em chinês, nar you da de shu dian.
Nar you da de shu dian.
Nar significa onde.
Nar.
有 literalmente significa ter.
有
大的 significa grande.
大的
书店 é livraria.
书店
哪儿有大的书店？
哪儿有大的书店？ Onde tem uma livraria grande?
哪儿有大的书店？
去王府井看看吧，那儿有个不错的书店。
Há vários tipos diferentes de livros. Eu quero comprar um dicionário.
我想买一本字典. Eu quero comprar um dicionário.
我想买一本字典.
我想 significa que eu gostaria de fazer algo.
我想
买 comprar.
买
本 é unidade de medida para livro.Aqui é diminutivo para 一个, que significa um.
本
字典 dicionário.
字典
我想买一本字典。
我想买一本字典。Eu quero comprar um dicionário.
我要买本字典。
什么字典？
英汉，汉英双向字典。
还需要什么吗？
还要一本汉语成语字典。
Vamos praticar mais uma vez. Vocês em casa, por favor, repita conosco. 我想 significa que eu quero fazer algo.
我想
买 comprar.
买
本 unidade de medida para livro.
本
字典 dicionário.
字典
我想买本字典。Quero comprar um dicionário.
我想买一本字典。Eu também gostaria de comprar um guia turístico de Beijing.
Beleza. É 我想买一本北京导游手册。
我想买一本北京导游手册。
我想 de novo significa eu quero.
我想
买 comprar.
买
本 Unidade de medida para livro.
本.
导游 significa guia.
导游.
手册 significa a brochure.
手册。
我想买本北京导游手册。
我想买本北京导游手册。Eu gostaria de comprar guia turístico de Beijing.
你好，我想买本北京导游手册。
那您直接上二层，就在电梯左边。
导游 guia。
导游。
手册 significa folheto。
手册。
我想买本北京导游手册。
我想买本北京导游手册。Eu gostaria de comprar guia turístico de Beijing. Jing Jing, enquanto estou aqui, gostaria de ver também algum livro literário.
Eu também estou procurando algo para ler. Nós estamos procurando por 小说。
小说。E a livraria é realmente enorme. Tem vários livros. Como posso perguntar onde ficam os livros literários em inglês?
Você pode perguntar 请问英文小说在几层卖?
请问英文小说在几层卖?
请问 por favor.
请问
英文 significa idioma inglês.
英文
小说 novelas.
小说
在 estar.
在
几层 gandar.
几层
卖 vender.
卖
请问英文小说在几层卖?
请问英文小说在几层卖? Por favor, onde ficam os livros literários em inglês?
Agora vamos rever o diálogo completo de hoje.
哪儿有大的书店?
去王府井看看吧。那儿有个不错的书店。
我要买本字典。
什么字典?
英汉,汉英双向字典。
还需要什么吗?
还要一本汉语成语字典。您好，我想买本北京导游手册。
那您直接上二层，就在电梯左边。
请问英文小说在几层卖？
在四层。
Excelente! O diálogo completo foi repassado. Espero que tenham entendido direitinho. Agora, vamos ouvir as dicas da cultura chinesa.
Quando você liga para um amigo chinês, é normal ouvi-lo dizer, por favor, venha me fazer uma visita quando você tiver tempo. No entanto, isso não significa que ele esteja convidando você de verdade. Na China, fazer uma visita a amigos e colegas é bastante comum. Em geral, não há um horário certo para ir à casa de alguém. Contudo, se você estiver indo visitar outras pessoas, avise com antecedência para se certificar de que o anfitrião estará disponível. Com a vida moderna de hoje em dia e também com o desenvolvimento dos meios de comunicação, visitar amigos e famílias é um hábito que tem caído em desuso. Na verdade, as visitas foram trocadas pelos telefones e mensagens, seja por internet ou celulares. Durante o Festival da Primavera, Ano Novo Lunar Chinês, de 2008, por exemplo, o número de mensagens de texto enviadas por celulares para desejar um Feliz Ano Novo Chinês chegou a 15 bilhões.
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.975 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.